Europeia e Mercosul. Na economia, mercado financeiro reduz expectativa da inflação deste ano para 4,36%. Agropecuária é o único setor a registrar alta no índice de atividade econômica do Banco do Brasil em outubro. Conab anuncia leilões para apoiar comércio de trigo e arroz.
E você vai ver ainda que a Embrapa apresenta uma plataforma, a plataforma Saúde dos Solos BR, lançada durante a COP30. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou nesta segunda-feira a realização de leilões de apoio à comercialização de trigo e arroz. Olha, custo total estimado em 167 milhões de reais.
Para o arroz em casca, os recursos destinados somam até 100 milhões de reais. Os preços mínimos foram fixados em cerca de R$ 63,00 por saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e em R$ 80,00 por saca de 60 quilos no Paraná e nas demais regiões do país. No caso do trigo, o volume de recursos chega até R$ 67 milhões. A subvenção será concedida apenas ao produto nacional e condicionada ao escoamento para fora do estado produtor, sempre que o preço de mercado estiver abaixo do mínimo oficial da safra. Poderão participar dos leilões produtores rurais e cooperativas por meio do prêmio equalizador pago ao produtor rural ou sua cooperativa e nos leilões do prêmio para escoamento de produto e também as indústrias moageiras e os comerciantes de cereais.
Esses leilões são fundamentais, né? Olha, vamos para o mercado financeiro agora, que reduziu a expectativa da inflação deste ano para 4,36%. É a quinta queda consecutiva.
A mediana para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, recuou 0,4 ponto percentual frente ao relatório Focus, divulgado na semana passada. Enquanto a estimativa para o câmbio se manteve estável em R$ 5,40 por dólar, o Produto Interno Bruto, o PIB, seguiu projetado em crescimento de 2,25% para 2025. E a taxa básica de juros é a Selic, em 15% ao ano, segundo o Banco Central.
Ainda na economia, né? A nossa economia brasileira retraiu 0,2% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, né? Não, com o mês anterior, né? Outubro para setembro. As informações foram divulgadas no Índice de Atividade Econômica, considerada prévia do PIB do Banco Central.
O mês de outubro registrou a segunda queda consecutiva do IBCBR. A projeção do mercado era de crescimento de 0,10% no indicador. Na comparação com o mesmo período de 2024, o IBCBR teve alta de 0,4%, sem ajuste sazonal. Em 12 meses, até outubro, a expansão foi de 2,5%. E na comparação com os 10 primeiros meses do ano passado, o índice apresentou crescimento de 2,4%, aponta o Banco Central. Por setores produtivos, a agropecuária foi a única a registrar crescimento no período, com alta de 3,1%. O setor industrial recuou 0,7% e o de serviços, 0,2%.
Bom, acabamos de ver aí então que o agro foi muito bem, né? Mas o PIB brasileiro teve uma retração. E a bola eu passo agora para o Silmar aqui para falar para a gente exatamente sobre isso. Essa queda, Silmar, surpreendeu ou ela já estava no radar dos especialistas, como você, por exemplo? Boa noite, Silmar César Miller.
Muito boa noite, meu caro Márcio. Boa noite, nossos amigos do canal Terra Viva. Ora, Márcio veio, foi uma surpresa. Havia uma expectativa no mercado aqui de um crescimento de 0,1% até 0,2%, pode parecer pouca coisa, mas de qualquer forma era uma expectativa positiva, depois de uma queda que a gente viu no mês de setembro de 0,24%, 0,2%. E o que foi divulgado hoje, que é uma prévia, né, ainda, claro, não é o dado oficial ainda, né, do PIB de outubro, divulgado pelo chamado IBCBR, que é uma prévia do Banco Central, tendo antecipar as tendências do Produto Interno Bruto brasileiro, veio um índice negativo, 0,25% de queda em outubro em relação a setembro, ou seja, nova queda aqui, o segundo mês consecutivo. Surpreendeu, sim, surpreendeu os analistas, em vez dos mais especializados, por conta dessa situação. Isso remete à possibilidade de o ano realmente terminar aqui com um desempenho bem abaixo daquilo que vinha sendo previsto até agora em termos de produto interno bruto. Setores que influenciaram nesse comportamento negativo são os da indústria e de serviço, ambos com queda nesse índice divulgado hoje. E o dado positivo, claro, o setor agropecuário, que vem mostrando desempenho bem melhor esse ano em relação ao ano passado. Nesse índice aqui de outubro sobre setembro, o crescimento de 3,1%, né, refletindo basicamente a recuperação da produção de grãos esse ano em relação ao ano passado. Temos uma produção melhor esse ano, preços um pouco melhores. Então, outros produtos também com desempenho mais positivo, o caso do café, por exemplo, com alta nos preços, por conta até da influência do tarifaço de Donald Trump sobre os preços do produto. Ou seja, um conjunto de produtos aqui que conseguem contribuir para esse desempenho positivo do setor agropecuário. Mas não foi suficiente para segurar o índice geral, que sofreu essa influência negativa, portanto, especialmente da indústria e serviços. São dois setores que não estão indo bem esse ano, e até por conta de estarem sofrendo mais, especialmente a indústria, do tarifaço de Donald Trump sobre produtos importados do Brasil. O setor industrial bem mais sacrificado nessa guerra comercial do que os produtos agrícolas, tiveram um certo alívio recentemente com a suspensão do tarifaço sobre produtos importantes exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Márcio.
Silmar, e os mercados, hein? Começaram com uma semana.
Não muito bem, Márcio, infelizmente. É predominância de quedas praticamente generalizadas, ou seja, só o algodão que teve alta nas bolsas nesta segunda-feira, 0,2%, demais commodities de interesse dos produtores brasileiros, tudo com queda hoje. Soja caiu na Bolsa de Chicago, 0,5%, milho caiu 0,3%, trigo teve queda mais acentuada de até 1,6%, arroz em casca em Chicago também caiu. Na Bolsa de Nova York o cenário não foi diferente, o café arábica despencou 2,4%, basicamente por melhora do clima aqui no Brasil, pelo menos a notícia é positiva, ou seja, a tendência de uma safra um pouco melhor, essa que vai ser colhida em meados do ano que vem, que está em andamento nesse momento. Voltaram as chuvas aqui na região sudeste, isso pode ensejar aqui uma safra um pouco melhor do que vinha sendo estimada até agora. O café robusto em Londres também caiu 1,9%, açúcar em Nova York também teve queda de 1%, caiu também suco de laranja, o cacau, boi gordo no mercado sul na B3 não foi diferente, queda de 0,5%. No mercado financeiro, destaque para o câmbio, o dólar subiu um pouquinho, 0,2%, R$ 5,42 a cotação. Enquanto isso, o mercado de ações aqui teve uma boa alta hoje, 1,1%, fechando o dia 162.480 pontos, o índice Bovespa na B3. Isso retrata os principais mercados nessa segunda-feira, que para um setor do agronegócio, como se viu, não foi lá muito bom, mas possivelmente pode ter mudanças no decorrer da semana, Márcio.
Vamos em frente, está só começando a semana, Silmar. Está calor em Porto Alegre hoje, Silmar?
Bastante. Chegamos a 36 graus, de repente veio um temporal, parecia que ia acabar o mundo. Agora deu uma melhoradinha aqui. Está terrível o clima por aqui, Márcio.
Eu estava falando, pô, o Silmar está sem paletó hoje, gente, mas em São Paulo, o termômetro do carro bateu 33 graus, Porto Alegre também deve ter disparado, né? Silmar, valeu.
36 aqui.
36. Um refresco para você aí, Silmar. Bom descanso. Até amanhã.
Obrigado, uma boa noite para você e toda a equipe. Até amanhã.
Valeu. Boa noite, Silmar. Vamos para a França. Aliás, vamos lá para a Europa, porque a França pediu que a União Europeia adie as votações necessárias para avançar com um acordo comercial com o Bloco Europeu e o Mercosul. As análises estavam previstas para essa semana no Parlamento Europeu. Aí o que, que aconteceu? E também no Conselho Europeu, né? Mas o governo francês afirma que ainda não há condições favoráveis para a assinatura do tratado. O pedido acontece a poucos dias da data prevista para a assinatura do acordo, 20 de dezembro. Mesmo com a pressão francesa, a presidência dinamarquesa do Conselho Europeu mantém a intenção de realizar as votações a tempo de viabilizar a assinatura do tratado no sábado. Outros países do bloco alertam que um novo adiamento pode colocar em risco a conclusão do acordo. Olha só, você já ouviu dizer que as mangueiras dos cemitérios produzem frutos saborosos? No Acre, essa crença, gente, divide opiniões. É o que a gente vai saber na reportagem da Janiquele Silva e também do Michael Costa.
Ela está de volta, amarela, rosada, a fruta que suja a calçada e alegra as manhãs nos quintais acreanos, a manga. E aqui na capital, nem é preciso ir longe para encontrar mangueiras carregadas. E você com certeza já ouviu falar que a manga de cemitério é a mais doce de todas. E tem gente que jura que isso é verdade. Será?
É uma delícia, das melhores.
E por quê? O que é que tem de diferente?
Mas acho que deve ser um adubo, né?
E o senhor já experimentou?
Já mesmo?
É boa?
É ótimo.
O que, que tem de diferente?
Nada. É como normal.
Mas como boa história popular, também tem quem prefira passar longe por pura desconfiança.
Eu não como porque da onde é que a manga se alimenta? Fica assim meio cismada, não. Tem outros cantos, então eu não posso comer uma manga daquela.
Ah, não tenho coragem, não sei. Tem um remorso.
É algum tipo de bactéria e acaba passando para a fruta.
A verdade é que a diferença de sabor não tem nada de sobrenatural. A explicação está na natureza da mangueira, qualidade do solo e intensidade do verão. O resto é só tradição. Histórias que passam de boca em boca e seguem vivas sempre que o pé fica carregado. Venha de onde vier, a Nutri garante. A manga é nutritiva, rica em fibras, vitamina C e ainda ajuda no processo de emagrecimento.
E pessoas acham que a manga é muito calórica, muito pelo contrário, em 100 gramas a gente tem aproximadamente 57 calorias só, não é muito calórica. Claro que depende muito da quantidade que a pessoa vai comer, né?
Então, vamos aproveitar. É tempo de manga no Acre e toda a safra vem com um sabor especial, seja da feira, do quintal ou do cemitério.
Uai, é uma santa manga, gente. Faz bem pra caramba essa fruta aí, maravilhosa, viu? Eu comeria sem problema nenhum, né, Rubão? Não é não? Oh, só não pode comer tatu canastra. Tatu canastra não pode, né? Sabe a história do tatu canastra? Dizem que o tipo tatu canastra é o tatu que fuça em cemitério. Aí não dá. E também não pode ficar matando tatu por aí, que é proibido, não é mesmo? Gente, vamos embora para o nosso intervalo para voltar rapidinho, porque a seguir você vai ver que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Gilmar Mendes, votam pela inconstitucionalidade do marco temporal. E ainda, a Embrapa apresenta a plataforma Saúde dos Solos BR, lançada durante a COP30. Isso é muito legal, eu fui conhecer lá de perto e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Até já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Gilmar Mendes, votaram pela inconstitucionalidade da regra que estabelece o marco temporal das terras indígenas. Os ministros não aceitaram a lei que estabelece que os povos tradicionais só teriam direito a terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 1988. Olha só, o caso volta a ser analisado durante a sessão no plenário virtual. A votação eletrônica está aberta até quinta-feira, às 11h59 da noite. A sessão foi marcada pelo presidente da corte, Edson Fachin, após solicitação do relator do caso, Gilmar Mendes. Na última quinta-feira, a corte finalizou a fase presencial de sustentação das partes envolvidas nos quatro processos que são analisados. A previsão era de que a fase de votação presencial dos ministros ficasse para 2026. Enquanto o Supremo Tribunal Federal vota a tese do marco temporal, o Congresso Nacional também tenta avançar com a proposta de emenda constitucional sobre o tema. Se promulgada essa PEC, né, a validade ainda pode ser questionada na corte, o que, na avaliação do professor de Direito Constitucional na USP, Rubens Bessac, é delicado. Veja.
Ela, em tese, tem uma hierarquia, em tese é mais difícil, realmente, o Supremo, em sede de qualquer ação de constitucionalidade que seja, atacá-la. Mas é possível, quer dizer, isso nós temos uma série de precedentes em que o Supremo entendeu, muitos anos para cá, que até as PECs, inclusive as emendas promulgadas, são passíveis de declaração de inconstitucionalidade. Então é uma pseudo-hierarquia, uma hierarquia, digamos, naquilo que a doutrina ensinava tradicionalmente. Hoje, da maneira que o ativismo judicial brasileiro progrediu, a interpretação muitas vezes extensiva, o nome que nós damos é a interpretação extensiva dada pelo Supremo, muitas vezes contraria a literalidade e muitas vezes faz cair uma emenda constitucional. Então, realmente o cenário ainda é de uma incerteza e eu digo que tem uma possibilidade grande de vindo a PEC se transformar numa emenda, o Supremo sim atacá-la. Isso gera uma incerteza jurídica tremenda e isso é péssimo não só para o agronegócio, é péssimo para o entendimento geral do povo do que se passa.
Olha, gente, vamos para um tema agora que é muito importante também. Eu fui conhecer lá na Embrapa Cerrado, né, lá em Brasília, pertinho de Brasília, lá no DF, esse trabalho, cerca de 2 anos atrás, quando a Embrapa completou 50 anos, né? E agora a gente traz uma reportagem aqui para explicar isso. O que, que é? É a plataforma chamada Plataforma Saúde dos Solos BR. Essa plataforma foi lançada na COP30 pela Embrapa e reúne amostras de todos os estados do país e informações importantes para a gestão das áreas rurais. O Brasil é pioneiro por incluir parâmetros biológicos nas análises de rotina. Não existiam esses parâmetros. Bom, o Álvaro Couto foi lá e vai explicar para a gente na reportagem agora.
Irrigação, adubos orgânicos, fertilizantes, nitrogênio, potássio e fósforo. Manejos que o agricultor brasileiro conhece de cor para melhorar a produtividade da lavoura. Mas será que essas práticas e cuidados químicos são suficientes para dar às plantas os nutrientes necessários? A ciência diz que não.
O solo é como se fosse a pele do planeta. Ele indica como está a saúde da superfície, mas pode esconder problemas mais profundos. Por isso, é essencial fazer exames mais detalhados. Foi o que a Embrapa e laboratórios parceiros fizeram. Analisaram mais de 56 mil amostras de mais de 1.500 municípios para trazer um diagnóstico completo sobre a saúde dos solos no Brasil. E ainda disponibilizaram tudo isso gratuitamente na internet.
A plataforma Saúde do Solo BR reúne os mais de 25 anos de estudos conduzidos pela pesquisadora Ieda Mendes. Ela e colegas da Embrapa Cerrados catalogaram as amostras do solo em 5 categorias. Saudáveis, que correspondem a 58% do total, em recuperação, intermediário, adoecendo e doentes. A pesquisadora comprovou que os componentes biológicos são tão importantes quanto os físicos e químicos. Em duas áreas próximas e com composição nutricional muito parecidas, foi cultivada soja. E onde havia maior presença de material biológico, a produtividade foi 11 sacas a mais por hectare.
A receita para a gente ter solo saudável é ter uma agricultura alinhada com a natureza. Quanto mais a gente imitar a natureza nas nossas fazendas, mais solos saudáveis nós vamos ter. E o que, que a natureza faz? A natureza tem diversidade de plantas. Ninguém revolve o solo na natureza. Na natureza nós temos plantas vivas cobrindo o solo o ano inteiro, nós temos palhada, nós temos a presença do animal, da árvore. Então, sistemas de integração lavoura-pecuária, agro-floresta, são os que mais favorecem a saúde do solo.
Uma grande apoiadora da iniciativa foi a Laércia. Engenheira agrônoma formada em Brasília, ela trabalhou na Embrapa Cerrados e, quando abriu o próprio laboratório de análise de solos, percebia a necessidade de fornecer mais informações para os agricultores, principalmente quando a produtividade estagnava sem aparente razão. Hoje, o laboratório da Laércia é um dos 33 que realizam análise do solo em parceria com a Embrapa.
Todo solo biologicamente ativo, ele tem fertilidade alta. Mas nem todo solo com fertilidade alta tem, ele é biologicamente ativo. Então, esse resultado mostra para ele se o manejo que ele está fazendo lá está fazendo com que as pessoinhas que moram lá embaixo estejam satisfeitíssimas.
São os agricultores que escolhem quais manejos devem aplicar de acordo com a necessidade, região e cultura de cultivo. O grupo para o qual o Clever trabalha tem 4 propriedades no Centro-Oeste, que somadas têm cerca de 15 mil hectares voltados especialmente para o cultivo de soja, milho e feijão. Por lá, a análise da saúde do solo é feita há 1 ano e ele garante incremento não apenas na produtividade, mas também na gestão ambiental.
Com certeza é uma aliada que veio para, além de aumentar a produtividade, manter a sustentabilidade do sistema produtivo, da agricultura.
Para Ieda, saber que a tecnologia tem uso efetivo no campo é a realização de um antigo sonho.
Foram 20 anos de estudo para a gente chegar em duas enzimas, mais a matéria orgânica, para identificar cinco condições de saúde do solo, de uma maneira simples, barata, porém robusta para o nosso agricultor. Então a gente se sente muito bem, a gente vê que hoje a tecnologia está sendo adotada nos quatro cantos do país, né? E agora a gente quer ver as mudanças, né? A gente quer sair de 58% de solo saudável para 100%.
Parabéns, doutor Ieda, e toda a equipe da senhora. Doutor Ieda é uma das riquezas que nós temos na pesquisa da Embrapa aqui no Brasil. Eu fui recebido pela doutora Ieda mais cerca de 2 anos atrás lá para conhecer esse trabalho aí. Gente, e é sensacional. Doutora Ieda, que é reconhecida internacionalmente no setor do agro. Parabéns, doutora. Que alegria tê-la no nosso time, que alegria tê-la no nosso país chamado Brasil, Brasil produtor de alimentos. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda que Goiânia foi palco de uma premiação muito importante para o setor, hein? A gente vai contar tudo isso já já depois do intervalo. É rapidinho.
Bandeirantes.
É hora da nossa previsão do tempo, específica para o campo do nosso país. Boa noite. Olá, Vitor Takau.
Olá, muito boa noite a todos. A última semana da primavera já começou com um tempo bastante instável em diversas regiões do Brasil. Então vamos ver como ficam as condições de tempo nesta terça-feira, dia 16 de dezembro. Uma nova frente fria se desloca sobre a costa do país e ajuda a reorganizar a umidade e as instabilidades pela atmosfera. As pancadas de chuva ganham força e se espalham nas regiões norte, centro-oeste, sudeste e até mesmo em alguns pontos do sul. Chove também no Maranhão e em alguns pontos do Piauí. E só mesmo em áreas do interior nordestino é que continuam com esse tempo mais aberto, bastante sol e destaque para o calor. Alguns pontos podem contar inclusive com alerta para baixa umidade do ar. Porém, nas áreas onde há previsão de chuva, uma atenção especial para essas manchas roxas aqui, entre o Mato Grosso do Sul e principalmente entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Isso porque nessas áreas não há só expectativa de temporais, com raios e rajadas de vento, até mesmo eventual queda de granizo, como acumulados mais elevados em um curto espaço de tempo, o que por sua vez viabiliza a ocorrência de transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis. Mas vale ressaltar, onde há expectativa de chuva nesta terça-feira, a chuva pode cair com forte intensidade, por vezes em forma de temporal. Já nas capitais pelo país, onde vai ter mais chuva e nebulosidade, teremos temperaturas mais amenas, como por exemplo Campo Grande e Belo Horizonte, além de Porto Alegre, com máxima de apenas 25 graus. Entretanto, outras cidades do Centro-Sul continuam com bastante calor e sensação de abafamento. Florianópolis com máxima de 30 graus e São Paulo com até 28 graus. Já para os próximos 5 dias, vemos aqui neste mapa que os acumulados seguem respeitando esse canal de umidade de norte a sudeste do Brasil, muito por conta também da frente fria que se desloca lentamente sobre a costa, que mantém e reforça a manutenção dessas instabilidades que cruzam essa faixa central do país. Vale destacar então pontos mais elevados de volumes, mais elevados, no sudeste, podendo chegar a 80 milímetros de chuva e, novamente, enfatizando com potencial para a ocorrência de transtornos.
Valeu, Vitor. E aconteceu em Goiânia a cerimônia de premiação do Agrinho 2025. Olha, esse programa já se consolidou aí como uma das maiores ações de educação, sustentabilidade e responsabilidade social.
O Teatro do Centro de Convenções de Anápolis virou ponto de encontro de caravanas de mais de 200 municípios. estudantes, professores e gestores vieram para a cerimônia de premiação do Agrinho 2025, programa que se consolidou como uma das maiores ações de educação, sustentabilidade e responsabilidade social do sistema FAEG, SENAR e FAG e sindicatos rurais.
A dimensão que ele tem, onde a gente trabalha mais de 1.200 escolas, um envolvimento muito grande de toda a sociedade, escolas privadas, particulares, municipais, estaduais, e você poder ali tratar de temas extremamente importantes, sustentabilidade ambiental, respeito ao meio ambiente, alimentação segura, e acima de tudo trazer as crianças, as nossas crianças do ensino fundamental para o debate atual, não muitas vezes para a polarização, para a radicalização, mas sim uma discussão centrada na realidade. E o Agrim, ele tem esse papel, e nós podemos discutir e com isso contribuir para que nós possamos ter amanhã adolescentes e adultos mais cidadãos, com mais responsabilidade e, acima de tudo, podendo conhecer a real necessidade, né, e aquilo que eu falo, a sensação de pertencimento. O meio ambiente me pertence, a questão da segurança alimentar me pertence, toda a questão da sobrevivência do próprio ser humano me pertence, haja visto dos grandes desafios que nós vivemos.
Edição deste ano teve resultado histórico. Cerca de 1.200 escolas envolvidas, mais de 70 mil participantes diretos e aproximadamente 30 mil trabalhos inscritos. Além disso, foram registradas quase 700 ações de conscientização e projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano letivo, todos ligados ao tema Protagonismo Verde, construindo um futuro sustentável. O Agrinho transforma conteúdo em prática. Em vários municípios, as iniciativas criadas pelos alunos saíram da sala de aula e viraram soluções reais. Hortas comunitárias, ações de reciclagem, recuperação de nascentes e projetos de mobilização ambiental que envolveram bairros inteiros. Essa turma saiu lá de Mimoso de Goiás, representando a escola municipal Professora Berenice.
Muito bom esse projeto e próximo ano nós vamos estar aqui de novo.
Legal, muito bom. Eu aprendi que não é para jogar lixo nos rios e nem na natureza.
Tem que preservar?
Sim.
A diretora diz que essa não é a primeira vez que a escola participa do Agrinho e que o programa só tem a somar.
É um projeto que eu amo e a escola todo ano desenvolve. É prazeroso estar desenvolvendo o projeto.
Durante a manhã, o público acompanhou apresentações culturais e homenagens. O momento mais esperado foi a revelação dos vencedores. Ao todo, a premiação inclui 2 carros zero quilômetro, 2 motos, além de TVs, notebooks e outros equipamentos que fortalecem as atividades pedagógicas nas escolas. E a campeã da edição foi a Escola Municipal Floriano de Carvalho, da cidade de Tumbiara, que desenvolveu várias ações sustentáveis, inclusive uma horta comunitária. A coordenadora da unidade esteve presente e falou da emoção em receber o prêmio.
Nós estamos muito felizes mesmo, é o nosso primeiro ano participando do Agrinho e vir esse prêmio no primeiro ano já é uma vitória muito grande. A nossa escola tem mais de 1.000 alunos, é um desafio muito grande todos os dias. Nós envolvemos toda a comunidade escolar, todos os colaboradores, todas as famílias dos alunos e todos eles compraram o nosso sonho também, que o nosso projeto se chama Sonho do Amanhã. Então nós fizemos horta comunitária em parceria com o vereador Radivair, nós fizemos a horta escolar, nós fizemos o nosso espaço Agrinho voltado para o bioma cerrado, nós fizemos a rádio Agrinho dentro da escola com o nosso sistema de som, visitas técnicas, gincanas de tampinhas, de latinhas. Foram várias ações e todas as crianças se envolveram em todas elas.
O Agrinho 2025 fecha o ciclo mostrando que sustentabilidade não é discurso, é prática, é participação e, principalmente, é gente que escolheu transformar o lugar onde vive.
E esse é o principal intuito do Agrinho, chegar naquelas comunidades, nos municípios, dentro das escolas municipais, estaduais, particulares e trabalhar com essas crianças plantando a sementinha do conhecimento, levando ali a verdadeira história do agronegócio, a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, né, trabalhando com essas crianças porque elas vão ser o futuro amanhã. Então a gente precisa levar cada vez mais conhecimento, e o Agrinho leva isso para as escolas, né, de forma gratuita, trazendo aí numa cerimônia como essa que nós estamos aqui hoje, uma premiação coroando o programa, reconhecendo os principais trabalhos.
Sensacional, parabéns. Projeto fundamental com as crianças, com o nosso futuro aqui. Gente, vamos agora para o Triângulo Mineiro? É para lá que a gente vai para encerrar o nosso jornal Terra Viva hoje, bem iluminado, lá para o Parque Fernando Costa, tá bom? Olha, esse é o 19º Natal no Parque, na sede da BCZ. Dá só uma olhada nessas imagens que estão chegando para a gente de lá, né? Um espetáculo. Que coisa maravilhosa que está acontecendo lá no Parque Fernando Costa, em Uberlândia, né? Essas luzes aí, os enfeites, Uberaba. O Pedro deu até pulo aqui dessa altura, o Pedro é embaixador lá da BCZ, lá deu até pulo dessa altura aqui. O Pedrinho vai apresentar daqui a pouco o Terra Viva DBO na TV. Eu errei, gente, desculpa. Mas Uberlândia, Uberaba, todo mundo aí, né, que vive dessa região aí, é uma beleza, né? Eu tenho um primo, um engenheiro agrônomo, que mora lá, inclusive, né? Especialista em melancia sem semente. Mas, gente, que beleza isso aí que a gente está vendo, ó. Essas luzes, os enfeites que transformam as noites, né? Que encantam quem passa por essa região. Seguinte, todos os dias das 6h30, né, da tarde em diante, a gente tem esse brilho especial no Parque Fernando Costa, né? Além dessa iluminação, tem barraquinhas, apresentações culturais e ações do Zebu do Bem, que este ano apoia 105 instituições e vai presentear mais de 350 crianças. É o clima de Natal tomando conta de Uberaba, né? Deixando o parque com cara de cartão postal, e a gente acompanha de perto essa programação que segue até o dia 1º de janeiro de 2026. Parabéns! É, parabéns à BCZ, parabéns Uberaba, parabéns ao parque aí. Que alegria, né? Que espetáculo. Gente, e parabéns a você por estar conosco aqui mais uma semana. Muito obrigado, tá bom? Bom descanso para quem vai descansar e bom trabalho para quem segue na lida noturna. Meu convite, ó, continue conosco aqui no Grupo Bandeirantes.
De hoje vai se debruçar sobre o cenário econômico brasileiro. Se de um lado ele dá sinais de resiliência com inflação controlada e mínimo histórico aí de taxa de desemprego, por outro, o amargo remédio dos juros altos impede aí novos investimentos, encarece dívida pública, estimula o rentismo, tem a discussão fiscal do governo também. No campo externo, a aproximação entre o presidente brasileiro e o presidente americano, trazendo aí alguns sinais nos últimos dias, como revogação de parte do tarifaço, também ali revogação de lei Magnitsky para alguns ministros, para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Mas há também setores fortemente impactados ainda pelo tarifaço. Para analisar todo esse cenário, como é que ele também influencia a nossa economia no ano que vem, 2026, chegando aí na porta, ano eleitoral, nós trouxemos, como diria minha avó Dete falecida, alguém que entende de um tudo da economia, é o diplomata, economista e o ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, mais uma vez aqui no nosso programa. Troirro, obrigado por aceitar nosso convite.
Prazer estar aqui.
Agradecer ao Mitre, Juliana Rosa está com a gente, também nosso cientista político, Fernando Schiller, que também entende e acompanha muito de economia. Vou começar o programa passando a bola para a Juliana fazer a primeira pergunta. Vai lá,
obrigada. Ju. Tudo bom, Troy Rui? Sempre bom te receber, aprender com você. Obrigada também pela tua presença. Bom, vamos começar então falando de juros, já que essa semana teve uma frustração, porque não só o juro não caiu, que já era esperado, mas havia uma esperança de que pudesse ter tido uma sinalização de que os juros começariam a cair em janeiro. Essa sinalização não veio. O corte de juro não está descartado, mas diminuíram as chances pelo tom duro ali do Banco Central. A pergunta que não quer calar no Brasil é: o Banco Central está exagerando? A segunda, quando é que a gente vai ter juro decente no Brasil? Porque mesmo que caia, vai continuar muito alto, né?
Obrigado, Juliana. Juliana, o gasto público no Brasil, como percentual do PIB, está subindo. A relação dívida-PIB no Brasil está subindo. A carga dos impostos, como fatia do produto interno bruto no Brasil, está subindo. A intervenção do governo em empresas de economia mista está subindo. Nós estamos numa contagem regressiva para as eleições presidenciais do ano que vem, e me parece que grandes preocupações fiscais não se registram na tela de radar do atual governo. Então há muitas razões pelas quais o Banco Central tem que ser muito mais prudente do que eu suponho, não apenas a atual direção gostaria de ser, mas como também parece mostrar o cenário internacional. É isso? Há um recrudescimento do dólar, do valor relativo do dólar, não apenas em relação ao real brasileiro, mas várias outras moedas. Isso ajudou a atenuar patamares de inflação. Haveria, sim, né? não fosse esse conjunto de outras coisas, eu acho que razões importantes para você diminuir o tamanho dos juros no Brasil. Agora, essas cinco combinações que eu mencionei antes, elas são muito fortes. Eu acho que elas vão continuar trazendo preocupações para um governo, perdão, para uma direção de Banco Central, num contexto em que o governo não para de aumentar o seu apetite por drenar recursos que estão disponíveis para a sociedade brasileira.
É, o Banco Central carregando o piano sozinho, é isso, né?
Me parece que sim. Quer dizer, na realidade, não há nenhum esforço fiscal que venha a ajudar a dimensão monetária que está a cargo do Banco Central do Brasil.
Mas em tese, só para passar para o MIB, a questão da inflação, parece que agora, na inflação, isso está controlado, né? 4,5%, esse mês passado também. Nesse aspecto, que aliás foi o que fez principalmente os juros dispararem, nesse aspecto a inflação voltou ali para casa dentro da meta, né?
É,
o que você está colocando são esses outros fatores, né?
É, a inflação, veja, vamos supor, o componente dólar sobre o patamar de juros é um dos elementos, dentre vários. Esses outros, por exemplo, que eu mencionei, eu diria, eles estão muito mais fortes, né, como manutenção de uma política mais austera por parte do Banco Central, porque eles têm um horizonte um pouco mais largo, né? A tendência é ruim. E eu acho também, enfim, não é desconhecimento de ninguém, que nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador. É. E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle. Por isso que eu, mais uma vez, entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
A minha pergunta é parecida com a sua intervenção. Eu só lembro o seguinte, a distância está muito grande, né, entre a inflação e o juro. Quer dizer, você está com menos de 5% no horizonte da inflação e com 15%. É um juro real muito alto.
É 10%.
É uma coisa absurda. Como é que uma empresa vai fazer um empréstimo para abrir, ampliar seu negócio? Não vai, não dá. Não tem empresa que dê esse lucro. E quando a gente fala de 15%, é o juro básico, é muito mais. Né? Então,
pois é,
uma situação de inviabilidade.
Mas veja, Fernando, vamos ver as razões mais fundamentais disso, né? Por exemplo, olhar a carga dos impostos na economia, né? O Brasil é uma economia emergente, então a renda per capita de 12, 13 mil dólares de dólar nominal. A média da carga tributária nos países emergentes, desenvolvimento relativo semelhante do Brasil, é 20%. Nós estamos em 33%. Nesse momento que nós falamos agora, o Brasil tem uma carga tributária mais alta que a da Suíça. Tem uma carga tributária 6 pontos maior do que a carga tributária nos Estados Unidos. E ao longo desse ano, né, a gente viu a presidência Trump adotar aquela tal de Big Beautiful Bill, que vai cortar impostos sobre corporações.
Está com 27, né, atualmente.
27.
Mas vai cair.
Vai cair. Vai cair porque o imposto sobre atividade empresarial, ao contrário do Brasil, vai cair. O que, aliás, tem um outro efeito, na minha opinião, negativo sobre a economia brasileira, porque acaba transformando os Estados Unidos numa espécie de bomba de sucção de liquidez, ou então de investimentos de mais longo prazo, para, por exemplo, parques, fabricas que estão saindo da Ásia para diminuir risco, ou estão saindo de outras regiões do mundo, estão desiludidos com a Europa. Eram capitais que nós poderíamos... capital estrangeiro direto, né? Vai para a planta produtiva, vai para a transferência de tecnologia, que nós poderíamos absorver. Agora, se você está sinalizando para o resto do mundo que você cobra 33%, um terço de carga tributária, vai para algum outro lugar. Isso tem um peso sobre a inflação.
Mas a Europa cobra muito também, né?
A Europa, você tem diferentes momentos. Agora, vamos lá, Juliana, uma coisa é você ter uma carga de 33, que é mais ou menos... A Suíça tem um pouco menos do que nós, a Suíça, que tem uma renda per capita de mais de 100 mil dólares. Com sociedades maduras, tá certo? De capitalismo maduro, muitas delas pós-industriais, a produtividade altíssima. Não é o caso do Brasil. O nosso problema é, mais ou menos, ser um país de baixa produtividade, um país que tem uma renda média baixa e cobrar uma carga alta de impostos que poderia ir, por exemplo, para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são antissala dos choques de produtividade.
Mas Truíso, tem uma questão aí. Como é que você avalia o investimento estrangeiro direto no Brasil? Com todos esses problemas, os números lá não são ruins. E parece até um paradoxo. Quando você pensa que o México cobra 20% de imposto, 20% o México, né? Eu acho que a Índia não chega a 20%. Quer dizer, um negócio, a diferença é muito grande. Mas o investimento direto está vindo. Como é que você explica isso?
Uma vez eu estava ouvindo uma transmissão de rádio, se eu não me engano, era do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E o comentarista disse o seguinte: senhores, acho que a Ferrari tinha os dois pilotos na frente, depois os outros dois era da Brabham, e tinha um quinto na Lotus. E aí, de repente, o comentarista disse o seguinte: senhoras e senhores, parece que vai começar a chover, o que é uma má notícia para a equipe da Ferrari, é uma má notícia da equipe da Brabham, mas é uma boa notícia para o Ayrton Senna, que era considerado o rei da chuva. Então, às vezes, na economia acontece o seguinte: você tem uma mudança no cenário externo, nesse caso, uma mudança geoeconômica e geopolítica, que, na minha opinião, é prejudicial à grande maioria dos países. E, curiosamente, ela é propícia para o Brasil. Isso. Um monte de discussão sobre insegurança alimentar, um monte de discussão sobre insegurança energética, e agora, Fernando, apareceu uma outra coisa, que é a centralidade das chamadas terras raras ou minerais críticos para a ciência do século XXI e para a economia do século XXI. E não há compêndio que eu tenha visto até agora que não mencione a China como detentora de mais ou menos 42% de reservas de terras raras comprovadas, o Brasil com algum percentual entre 21% e 23%, em segundo lugar...
Mas só minera 0,5%.
Só minera 0,5%. E aí você pega o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não tem combinado, de maneira combinada, tantas reservas quanto o Brasil. Então, na realidade, é uma outra coisa que aconteceu com o país, com o Brasil, que vai atrair muito investimento estrangeiro direto. Sabe quando você quer mandar o seu terno, por exemplo, para a tinturaria, para a lavanderia, e você apalpa assim, os bolsos para ver se não esqueceu nenhum documento? Aí, de repente, você olha assim: poxa, graças a Deus, encontrei aqui uma cédula de dinheiro. Né? O Brasil está encontrando um ticket premiado, um bilhete premiado.
Várias vezes na sua
que
história,
é esse tema, né? dos minerais críticos, que está desempenhando, por exemplo, um papel muito importante em atenuar a pressão do governo Trump sobre o Brasil.
Claro. Chile. Marcos, uma pergunta, voltando um pouco ao tema da produtividade, que é um tema mais estrutural. Né? Vamos lá, até para a tua experiência na presidência do banco, dos BRICS, analisando economias em desenvolvimento, saiu um estudo recente agora do Pedro Fernando Nery, mostrando um pouco o seguinte: se a gente não fizer nada no Brasil, reformas estruturais, e não mexer na estrutura do gasto público, mexer em produtividade de alguma maneira, a gente pode chegar em 25 anos em uma carga tributária acima de 42%. Né? E o fator principal disso é porque nós estamos envelhecendo. Óbvio que esses números não são extremamente precisos, mas é a tendência. Né? Por quê? Porque o país está envelhecendo. Nós já passamos pelo bônus demográfico. Né? O envelhecimento, ele aumenta gasto por um lado e pressiona a produtividade para baixo por outro. Né? E aí nós já temos um quadro de produtividade basicamente estagnada há 30, 40 anos, com exceção do agronegócio, que cria um problema para o Brasil e no mundo. Tu mencionaste a renda, Esses dias eu vi um dado que me chamou muita atenção. A gente tem uma renda média menor que metade do Uruguai. Um pouco abaixo de metade da renda média do Uruguai. Então, na tua visão, assim, observando economias em desenvolvimento, qual é o mistério, se dá para dizer assim, da nossa baixa e crônica e baixa produtividade, né? E vamos lá, assim, quer dizer, que pacote de reformas o Brasil precisava fazer ou retomar? Porque a gente está com alguns sucessos de curto prazo, tá certo? Inflação razoavelmente no controle, desemprego relativamente baixo, mas vamos assim, a questão estrutural está parada no Brasil.
Como a reforma tributária andou, né?
A reforma tributária andou, mas com muita discussão sobre a eficácia dela, sim, sobre as concessões que foram feitas.
Ainda vai diminuir a carga, né?
Não sabe ainda qual vai ser o nosso IVA, se vai ser o maior IVA do mundo e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma reforma que andou, de fato. Sim. Mas ficamos por aí, a gente não mexeu na estrutura do gasto, nós não modernizamos a regulação. Então, a gente está... Qual é a tua visão sobre isso? Qual é o problema brasileiro com a produtividade? Não é? E como é que a gente pode sair, de alguma maneira, desse estacionamento, digamos assim, no contexto global?
Sabe, Fernando, que se você fizer uma espécie de radiografia, né, dos milagres econômicos que aconteceram nos últimos 80 anos, você tem umas 4 ou 5 características que estão presentes, seja você direcionando o seu olhar para um país asiático, ou para um país europeu, ou mesmo para um país latino-americano. São essencialmente 5 coisas. A primeira delas é o seguinte: esses países que tiveram choques importantes de produtividade têm uma grande atenção ao comércio exterior. Em geral, eles têm uma fatia grande do seu produto interno bruto relacionado à soma de exportações e importações. Então, o Brasil apenas muito recentemente começou a aumentar essa fatia que ocupa, né? Por exemplo, eu me lembro de estudar economia, comecei a estudar economia no início dos anos 80, e tinha um debate importante no Brasil se era as exportações que levavam ao crescimento ou se era o crescimento que levava às exportações. Ora, aqueles países que têm adotado uma estratégia de exportações que levam ao crescimento têm mais sucesso. Não foi o nosso caso. Nós, Argentina, Turquia, países que no momento compuseram a União Soviética, eram economias mais insulares, mais voltadas para dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. São países que têm aquilo que nós poderíamos chamar de bom governo, né? Good government, como se está vendo. Às vezes, esse bom governo acontece num ambiente macropolítico de menos oxigênio democrático ou de mais oxigênio democrático. Por exemplo, a Alemanha e o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram democracia e conseguiram uma grande expansão. Não é o caso da China. Não é o caso da Espanha, por exemplo, que desde 1982, com os pactos de Moncloa, conseguiu ver. Então você tem esse segundo elemento. Você tem um terceiro elemento, que é o seguinte: são países que investiram muito em infraestrutura. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate, mas, por exemplo, hoje um dos principais livros nos Estados Unidos, mais influentes, é de um sujeito chamado Dan Wang. Ele é canadense de nascimento, chinês de origem familiar, morou um tempo nos Estados Unidos. Eu conheci na China, almocei com ele quando eu morei em Xangai, e ele era um dos redatores da área de análise tecnológica de uma grande consultoria focada na Ásia. Ele passou um tempo lá na China para escrever sobre o diferencial de produtividade, sobretudo o investimento infraestrutural nos Estados Unidos e na China. Sabe qual a conclusão que ele chegou? Que não é um problema de esquerda ou direita, ou de capitalismo de competição, ou de capitalismo de Estado, ou uma sociedade mais democrática ou menos democrática. É que a China cada vez mais está se tornando uma sociedade de engenheiros, e os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais uma sociedade de advogados, né? Aliás, ele argumenta no livro, né, que os engenheiros, em muitos casos, na China, olham para problemas e encontram soluções, ao passo que nos Estados Unidos se olham para soluções e se encontram problemas, né? Então, é uma característica, me parece, que tem uma relevância importante para o Brasil e para o peso gigantesco, né, que esse ambiente advocatício jurídico está ocupando também em relação à nossa...
O Brasil tem
nossa...
uma tradição de bacharelado que
economia.
É uma coisa brutal.
E aí, o quarto elemento, Fernando, dessa história de produtividade é o seguinte: eu terminei a faculdade e entrei no Itamaraty, em 1992, fui trabalhar na divisão de ciência e tecnologia. E eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi compilar quanto cada país investia do seu investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que a Coreia do Sul investia 3,5%, o Japão 3,5%, os países da OCDE alguma coisa como 3%, os Estados Unidos também 3%, o Brasil 1%, a China 0,2%. Eu refiz esse cálculo esses dias, né? Então a Coreia do Sul continua como o país que mais investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
É, não à toa, eles são 3 vezes mais ricos do que a gente, né? E eram mais pobres na década
eram mais
de 80,
pobres,
né?
Eram mais pobres. É. A China chegou à média já dos países da OCDE. A China não é parte da OCDE, mas está investindo na média dos países mais ricos. E o Brasil continua com o seu 1%, né? Eu não sei se vocês viram, mas os 3 sujeitos que ganharam o Prêmio Nobel de Economia esse ano, não é isso, né? O Mokir, o Aguion e o Howard, falam sobre essa relação entre inovação, produtividade e crescimento econômico. Veja, se você tem... Só fazer uma conta simples. Média dos países emergentes, 20% de carga dos impostos em relação ao PIB. Brasil, 33%. Se nós cortássemos nossa carga tributária, a diferença da nossa carga tributária pela metade do que a média dos países que tem o nosso tipo de desenvolvimento relativo...
Dá 1,5 trilhão.
Dá 6,5 pontos percentuais que poderiam muito bem ser utilizados por empresas para fazer os seus próprios choques de produtividade. É isso.
Quando a gente observa e tenta uma relação, por exemplo, com um país como a Índia, se não me engano, há 10 anos, a Índia tinha 25% do nosso PIB, se não me engano. Há 10 anos. Hoje tem o dobro. Uhum. Né? E lá o imposto, como nós vimos lá, aqui, a arrecadação é 18%. Aqui 33%. Mas o Brasil tem umas especificidades na sua exportação. Na relação com os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil é deficitário com os Estados Unidos. Mas é superavitário com a China.
Sim.
Então, eu queria que você avaliasse isso. Nesse momento tem aí um problema ideológico, um conflito especial Brasil-Estados Unidos. Acho que foi desde 64, não me lembro de nada tão grave como Sim. até alguns dias, porque nessa semana veio uma notícia aí de que a Lei Magnitsky se retirou da vida do Moraes, do Alexandre Moraes. Pode ser um bom sinal, depois Sim. você pode explicar isso. Mas essa questão de não conseguir, com a maior economia do mundo, 31 trilhões de PIB, um superávit mínimo que outros países conseguem. E com a China, nós estamos aí. Sim, muito sim. bem. Como é que você avalia isso?
Só uma palavra antes em relação a Brasil e Estados Unidos. Né? Então, hoje nós temos dificuldades comerciais com os Estados Unidos e elas têm 3 vias. Né? Tem o tal do tarifaço. Há ainda, apesar de já 2 listas de exceções que, por exemplo, excetuaram aeronaves da Embraer, ou café brasileiro, ou carne bovina, né? Quer dizer, não estão mais debaixo do guarda-chuva do tarifaço. Mas 41% das nossas exportações ainda estão. Né? Máquinas e equipamentos, por exemplo, Sim. principal destino das exportações de estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, é Estados Unidos, não é China. Então,
acho que calçados, indústria moveleira. Né?
No caso de indústria moveleira e com alguns derivados de madeira, além do tarifaço, você tem a tal de 232. Que é uma legislação que o presidente dos Estados Unidos pode abraçar em nome de segurança nacional. Não sei bem o que eles conseguem ver com madeira e segurança nacional, mas está lá, nós estamos lá com essa espada sobre a cabeça. E você tem essa seção 301, né, que foi aberta contra o Brasil logo depois da publicação da carta, né? Que é a investigação, que teve sua primeira audiência agora em setembro, se eu não me engano. Demora 1 ano.
É.
E, aliás, às vezes elas acontecem mesmo quando existe um romance entre os presidentes. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique e o presidente Clinton tinham as melhores relações. E, ainda assim, o governo americano abriu uma investigação 301 contra o Brasil. Agora, daquela dinâmica, que era uma dinâmica mais tensa, né, que se inicia com a publicação da carta do Trump no dia 9 de julho, até aquele momento em que rola uma química na antessala da reunião plenária da Assembleia Geral da ONU, aconteceram umas 3 coisas interessantes. Né? Então, uma delas, eu tenho amigos nos Estados Unidos que me contam coisas. Né? Então, por exemplo, eu ouvi, acho que teve uma semana, em que 3 grandes presidentes de grandes corporações americanas, uma do setor de tecnologia e equipamentos, outra do setor de máquinas agrícolas e máquinas de mineração, e uma terceira do setor químico, estiveram com o presidente Trump, não juntos, em reuniões separadas. Mas, curiosamente, esses 3 presidentes de empresas tinham, entre os seus talking points, ou seja, temas a ser discutidos com o presidente Trump, alguma coisa do tipo, olha, por favor, dá uma baixada de temperatura com o Brasil, vai na manha com o Brasil, porque nós temos muito interesses lá. E o presidente Trump, me parece, tem um estilo em que ele dá muito menos ouvidos para a burocracia tradicional, tá certo? Para um um oficial lá do Departamento de Estado, alguém da área de defesa, e muito mais para congêneres deles, gente que sabe levar o patrimonial, gente sabe que compra e vende e tal. Mas eu acho que ele levou isso muito em consideração.
Mas o movimento dele agora tem mais a ver com uma preocupação de inflação, né, dentro dos Estados Unidos.
Acho que são três coisas, Juliana. Um é essa, é esse tete-a-tete de chefes de grandes corporações americanas com o presidente. Dois, você tem toda a razão, tem essa dinâmica estagflacionária, não é só inflação, a inflação é terrível, porque machuca muito eleitoralmente. Mas tem também o fato de, como você não sabe qual será a regra do jogo, você não toma decisão econômica, a economia americana fica com o freio de mão puxado, machuca
mas a
popularidade.
Mas a indústria americana vai ter problema ali. Porque ele, o que ele está propondo é uma reindustrialização do país, o que significa uma verticalização de investimentos e tal.
É, vai, forçar significa... vai forçar empresas a um esforço de capital
grande,
que vai fugir do universo dos dividendos, vai machucar o desempenho em bolsa de valores. Exatamente. Só que, por outro lado, ele está desregulamentando, ele está cortando burocracia, está cortando imposto, e isso tem um efeito expansivo.
Mas, Troy, qual o terceiro ponto para você?
O terceiro ponto é o seguinte... Os Estados Unidos estão surpresos com o que foi a relação bilateral, a negociação bilateral com a China. Eles estão surpresos por duas razões. Primeiro, eles não estavam esperando, eles não conseguiriam imaginar a resiliência do efeito substituição que a parte exportadora da economia chinesa teve. Vocês viram que ao longo dessa semana agora, o superávit acumulado da China no seu comércio com o resto do mundo foi de US$1 trilhão.
Aumentou, né?
É o maior da história, em 11 meses. É. Quer dizer, vai chegar a 1,1 tri ao longo de um ano. Então, eles estão muito surpresos com isso. E o que surpreendeu mais ainda é o seguinte, que os americanos estenderam uma manta, né, um lençol de tarifas sobre toda a economia chinesa, imaginavam que os chineses iam retaliar, mas não na mesma proporção, e de fato os chineses não fizeram isso, machucaram muito o agro-americano, o que foi bom para nós. Agora, de repente, os chineses disseram o seguinte: quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer uma restrição voluntária de exportação das nossas terras raras. É. Como os chineses têm 40% das reservas, mas 80% daquilo que está minerado e refinado, eles colocaram os Estados Unidos numa posição muito difícil. Obtiveram concessões específicas. Então, no caso do Brasil, eles americanos, estão tentando encontrar alternativas ao que hoje é uma posição chinesa muito forte na mesa de negociação.
É claro, e essa questão das terras raras aí
é uma grande oportunidade para o Brasil.
O que eu tenho ouvido, inclusive, dos empresários da indústria é que teve essa movimentação agora tirando as tarifas dos produtos agrícolas, né, carne, café, frutas principalmente, e agora para poder tirar as tarifas ou diminuir as tarifas de produtos da indústria, como máquinas, por exemplo, a estratégia do governo brasileiro é pedir uma suspensão de 90 dias das tarifas enquanto há essa negociação setorial. Mas o que eu estou ouvindo dos empresários é que talvez o governo brasileiro tenha que colocar na mesa logo, por exemplo, terras raras para poder abrir espaço para uma negociação para a redução das tarifas do setor industrial. Como é que você vê e o que mais pode entrar nessa mesa?
O sucesso do Brasil no jogo dos minerais críticos será identificar o máximo possível de reservas que nós temos, e nem toda terra rara é igual, parece que tem a tal da terra rara leve, pesada, com diferentes valores específicos. Então você tem essa tarefa, que é uma tarefa interna no Brasil, e em seguida você vai ter a tarefa, eu acho que nós não temos a condição endógena, apenas com o nosso esforço de capital, de tirar o máximo de proveito disso, nós teremos de fazer joint ventures, parcerias,
é caro,
etc. Muito caro, algo de longo prazo, só que é muito estratégico, o futuro está baseado nisso. Então é o seguinte...
Gente alegre, gente amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus seja louvado para sempre, louvado, amém. Eu estou chegando com mais informações, mais notícias só pra vocês.
Dezembro chegou, tá no ar, luz no céu, a brilhar, menino Jesus vem nos guiar, cabana do pajé, vem festejar, olha o pajé e vem dançar, o som da batida vai nos levar. Gente, 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 vem dançar.
semana do pajé. Vamos celebrar. Olha o pajé. Vem dançar, vem dançar. O som da batida vai nos levar.
Senhoras e senhores, resolvi falar de saudade. E saudades todos nós temos, pelo menos de alguma coisa. Sendo assim, convido-os a falar de saudade junto comigo.